Tá valendo aí?
Tá valendo.
Dia 12. Boa noite a todos. São Paulo, 12 de maio, 19 horas. A nossa live semanal. Só perdi uma até hoje, porque estava viajando. O nosso avião não suporta internet. Pretendemos continuar nessa batida até o final do nosso mandato, dando satisfação a todos que acontecem no nosso governo. Notícia, né? Ontem estive na Expo Ingá, na sua 48ª edição, em Maringá, Paraná. É uma forma de nós reconhecermos o trabalho dos homens e mulheres do campo, uma classe que não parou durante a pandemia, uma classe que realmente é, em grande parte, é responsável pelo PIB nacional, bem como pela geração de empregos. Então, somos gratos aos homens do campo e participamos desse evento, exatamente para potencializar e colaborar e mostrar o trabalho que as pessoas fazem. São brasileiros que trabalham domingo a domingo, não interessa o tempo, né, que esteja reinando, quer chuva ou o sol, eles estão sempre trabalhando. Então, no Paraná também, que temos a falar, está em andamento uma relicitação de aproximadamente 3 mil quilômetros de rodovias, onde o pedágio vai cair bastante. Era dos estados onde o pedágio era mais alto. A responsabilidade disso, contrato assinado 20 e poucos anos atrás, que o índice, né, usado para reajustar os pedágios, o salário não acompanhava esses índices, então o pedágio ia lá para cima. Tinha local lá que a motocicleta pagava R$ 9,00 de pedágio. Todas essas novas realizações, a exemplo da Dutra aqui, o pedágio será zerado para a motocicleta. E o pedágio como um todo, né, para todos os carros, não interessa de passeio ou caminhões, cai na faixa de 30%. Muita coisa fala do Paraná, mas isso não é o caso aqui. Pretendemos, né, até o meados do ano, inaugurar a segunda ponte do Brasil com o Paraguai. Devo instalar, que deve ser um dos últimos atos meus antes de começar aí o período eleitoral para valer. Também lá em Maringá foi feita a reforma e modernização do aeroporto de Maringá. Hoje estive até agora há pouco em Pariquera-Sul, aqui no Vado Ribeira, na Fei Banana, a Feira da Banana. Cada ano é no município. Em grande parte, a economia da região é voltada para a banana. E uma coisa curiosa, né? Em 2014, eu era deputado federal e vi um deputado do PT do Paraná subir a tribuna e estufar o peito e anunciar a publicação de uma instrução normativa onde permitia que o Brasil importasse bananas do Equador. Deixo claro que o Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo. Então, uma notícia naquela época me deixou bastante chocado. Por que isso? Importar banana do Equador? Ela sai, o Brasil não faz divisa com o Equador, ela seria para o mar, passaria no canal do Paraná e chegaria no Porto de Santos, aproximadamente 10 mil quilômetros. Bem, eu não quero divagar aqui de o porquê o governo do PT assinou, né, esse acordo para importar banana do Equador. Mas só para curiosidade, o controle fitossanitário da banana era feito pelo país de origem. Deixo claro, lá por ser um país mais próximo do Equador, até o próprio nome, né, Equador, o país mais quente, é mais propenso a doenças da banana, como o muco da banana e a cigatoca negra. Bem, quando nós assumimos, conversei com a ministra Tereza Cristina, excelente pessoa, excepcional, está afastada agora porque deve disputar um cargo eletivo em Mato Grosso do Sul, e ela de pronto se sensibilizou e essa instrução normativa foi revogada. Ou seja, o Brasil não importa mais banana do Equador. Não tinha cabimento o quarto maior produtor de banana importar banana. Também lá em Pariquera-Sul, dei uma olhada em obras do nosso governo, que está fazendo uma nova ponte para aquela cidade. Hoje, Pariquera-Sul só tem uma entrada. Com essa ponte vai ter outra entrada. E tem também, se não me engano, uma mina de minérios ali perto, que vai potencializar, então, acredito que cimento.
Cimento é
tá.
Itaoca.
Cimento é Itaoca. Valeu, valeu, Mozadir, meu assessor aí. Então, mas vai potencializar aqui o comércio na região. Deixar claro também, quando se fala em agronegócio, a gente fala sempre na agricultura familiar. O nosso governo, uma sugestão aí do Mozes, que trabalha comigo, aumentamos o PAD, o DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Passamos de 20 mil para 40 mil, ou seja, é o limite que o produtor, aquele que trabalha em pequena área de terra, né? Ele participa da agricultura familiar, então o montante até 40 mil ele pode vender para o município, para ir para a agricultura, para
Merenda.
a merenda escolar. Amanhã, diz aqui a matéria da semana, o nosso querido colega aí que não tem um dedo, né? Falando que o Lula e Dilma fizeram mais que Bolsonaro para o agronegócio. Eu não vou nem discutir isso aqui. Eu acho que tem várias matérias aqui sobre ações do MST em cima de fazendas produtivas no passado. O que o nosso governo fez de mais importante para ajudar o agronegócio? Entre outras coisas, a titulação de terras. Ou seja, já está na casa de 340 mil títulos emitidos pelo nosso governo. Títulos provisórios, grande parte, e permanentes também. Isso faz com que o integrante do MST, que é um cidadão, é um ser humano, passe a ter dignidade. Ao passar a ter dignidade, porque ele tem um documento que diz que aquela terra é dele, ele passa a ser parceiro do fazendeiro. Ele passa a produzir mais na sua propriedade. De imediato, há uma valorização muito grande daquele pedaço de terra que era apenas uma posse para ele. E o que acontece com as lideranças do MST, né? Por exemplo, Rainha, João Pedro Stedin, ele não tem mais como passar um ônibus na frente dessas terras, que é apenas uma posse, obrigar o pessoal a entrar no ônibus para fazer a invasão de terra. Porque se não fizesse isso, eles tomavam a terra desse assentado. Então, uma das grandes obras do nosso governo foi a titulação. E o Geraldo Mello Filho, que está na frente do INCRA, tem feito esse trabalho excepcional pelo Brasil, o qual agradeço e cumprimento a ele. Bem como, obviamente, a sua chefe, né? A ministra Tereza Cristina. Mais coisas fizemos também. A multagem no campo, que tem que haver, ninguém é contra, né? Até porque está previsto em lei, mas deixou de ser de forma industrial, ou seja, uma indústria da multa. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, trabalhou nisso, bem orientou a IBAMA, ICMBio, e a multagem caiu em torno de 80%. Outra coisa, aprovado no Congresso Nacional. Temos aqui o deputado Derrit e a Carla Zambelli também nos acompanhando. Eles aprovaram no, na Câmara, depois no Senado, a posse, o porte estendido, né? Ou seja, o homem do campo podia ter uma arma de fogo apenas embaixo do telhado, no quintal da sua casa. Com essa nova medida, ele pode botar uma arma na cintura, montar num cavalo, numa viatura, ou a pé. E andar em todo o perímetro da sua propriedade devidamente armado. Então, isso ajuda a inibir aqueles malfeitores que vão para roubar carne, vão para roubar defensivos agrícolas, entre outras coisas. Então, a quantidade de ilícitos no campo caiu bastante também, em função do homem do campo e da mulher estarem armadas. Armado? 12 de maio hoje, dia da policial militar feminina. É isso mesmo, Derrete?
É isso aí, presidente.
É isso mesmo, Carla Zambelli?
É isso aí.
São no Brasil aproximadamente 46 mil PFENs. Então, parabéns a todas as policiais militares. Temos quantas em Brasília, policiais militares no Brasil? Major Fabiana. Major Fabiana do Rio. E
Cátia Sastre.
Cátia Sastre.
Kátia Sassi aqui de São Paulo, mais alguma? Não, né? Quem sabe aí, por ocasião do ano que vem, temos mais mulheres na polícia feminina, bem como homens também são muito bem-vindos aí, os representantes da Força de Segurança do Brasil no Parlamento Brasileiro. Hoje também é lembrada a morte do tenente Alberto Mendes Júnior. Tem relação comigo, em parte, porque eu estava lá na Praça Nossa Senhora da Guia, entrando no colégio, né? é no ginásio estadual de Eldorado, quando houve um intenso tiroteio naquela praça, onde um grupo do guerrilheiro Lamarca abriu fogo em cima da guarnição da Polícia Militar. Bem, ali não aconteceu nada com o Tenente Alberto, ele não estava ali na região, mas depois o bando do Lamarca fugiu em direção às Sete Barras, que é uma rodovia de terra ainda, né? Entre Eldorado e Sete Barras, paralela à Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Registro. E no meio do caminho, o tenente se ofereceu de refém para o Lamarca e seu bando, para que em 2 10 praças da Polícia Militar, da então Força Pública de São Paulo, fosse liberado. E depois de aproximadamente 2 dias, o Lamarca avocou ali o Tribunal de Honra. Olha só que cara de que desfaçatez, né? Porque o Tribunal de Honra dele só condenava quem eles achavam que estava contra o sistema por fuzilamento. E o fuzilamento iria identificar a posição deles na mata, né? E acabaram então matando a coronhadas e a paulada o tenente Alberto Mendes Júnior. Consta, não tenho prova disso, que ele teria sido bastante torturado nesse percurso todo, tentando fazer a cabeça dele para voltar do lado do Lamar. Bem, quem executou foi a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que cujo chefe era Dilma, e o chefe era o Lamarca, e o subcomandante, uma integrante na VPR, era Dilma Rousseff. Também lembrar que esse grupo VPR matou Mário Cozel Filho, um recruta do Exército Brasileiro, com carro-bomba aqui em São Paulo. Amanhã, dia 13 de maio, estarei juntamente com o Derrite, o Carlos Alberto comigo aqui, bem como o Frederico Dávila, Melo Araújo, ex-comandante da Rota, atualmente está lá no, na SEAGESP. Mais alguém? Mozart, Gil Carteiro Reaça. Vamos lá prestigiar a entrega de espadinha da cadetada aí do Barro Branco. É sempre bom lembrar o tempo de cadência da gente. É isso mesmo, Derrite? Saudades. A barra tá pesada, hein?
Também que passa, né? Também que passa.
Tempo passa. A gente é saudade para que sai de lá. Quando tá lá, tá louco para acabar. Essa é a academia da Força Aérea, da PM, do Bombeiro, do Exército. A gente quer sair logo de lá. Lembrando aqui, o comando da Aeronáutica informa que o ex-sargento, né? Sargento Silva Rodrigues, aquele que foi pego com 37 quilos de cocaína lá na Espanha, num avião. Da vanguarda presidencial, não era o meu avião, mas podia estar no meu avião, podia estar, a gente nunca sabe, né? Mas estava no avião, chama-se escalão precursor, foi pego lá na Espanha, foi detido, e a Força Aérea teve uma dificuldade enorme para citar, né, o militar. Então, quando foi possível, há pouco tempo, o processo correu mais rapidamente aqui. E ele já foi condenado pelo Superior Tribunal Militar, depois de um. Ou melhor, foi condenado pelo Conselho de Disciplina, se eu não me engano, a 14 anos de cadeia. Lá na França, parece, eu tenho certeza, ele pegou 8 anos. Então, quando ele vier para o Brasil, essa pena deve ser abatida, ele cumpre o resto aqui no Brasil. Então, a Força Aérea fez a sua parte, mas a burocracia é enorme, a dificuldade de levar avante um processo como esse, apesar do flagrante delito, é muito difícil. Mas chegou aí o final, a novela aí do Sargento Rodrigues, né? E aproveitou o avião da Força Aérea, que fazia a minha segurança, para levar 37 quilos de cocaína para fora do Brasil. Eu não vou entrar em detalhe, falar muita coisa, mas mais uma matéria triste aqui, né? O ministro Fachin, que atualmente é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que quem trata de eleição são as forças desarmadas. Ninguém nada interferirá no sistema eleitoral. Eu não sei de onde está tirando esse fantasma que as Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Deixo claro que em 2018, por ocasião das eleições, 56 mil militares participaram da segurança. E em 2020, 32 mil militares. Deixo claro que as Forças Armadas não estão se metendo nas eleições. Elas foram convidadas por uma portaria do então presidente Barroso, a portaria TSE 578, de setembro do ano passado. Chama-se Comissão de Transparência das Eleições. E ali, qual é, logo no artigo 1º, qual é a finalidade dessa comissão? Ampliar a transparência e a segurança, aumentar a participação de especialistas, né? A comissão de transparência, diz aqui no artigo 2º, pode planejar ações de ampliação da transparência do processo eleitoral. Ela pode fazer o acompanhamento e fiscalização de todas as fases de desenvolvimento do sistema eleitoral e de auditoria do processo eleitoral. Então, prezado ministro Fachin, a gente não entende aí essa maneira do senhor falar, se referir às Forças Armadas, que foram convidadas a participar do processo eleitoral. Isso aqui foi quando, essa portaria, quando o ministro Barroso era presidente, agora o senhor é presidente, e o senhor tem poder para revogar a portaria, né? Eu não estou pedindo para o senhor fazer isso não, né? Mas o senhor pode revogar a portaria. Enquanto a portaria está em vigor, as Forças Armadas foram convidadas, eu, como chefe supremo das Forças Armadas, determinei que prossigo nessa missão. Não existe interferência, ninguém quer impor nada, ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia, nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus, tá certo? A transparência das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional. Ninguém quer ter dúvidas quando acaba a eleição se aquele candidato ganhou mesmo ou não, né? Ou se o que perdeu ou não. Então, as Forças Armadas vão continuar fazendo o trabalho, a não ser que o ministro revogue a portaria. Agora, por favor, não se refira dessa forma às Forças Armadas, porque eu sou capitão do Exército, me coloco como militar, é uma forma bastante descortês de tratar uma instituição que presta, em várias áreas, excelente serviço ao Brasil. Vamos lá? Então, sem ataques à democracia, as Forças Armadas estão cumprindo seu papel. Curiosidade, né, quando se fala em eleições, eu tive em 2019 na Argentina, tive mais uma vez depois disso, a imprensa bateu muito em mim, porque eu falei mesmo, né? Se eu falei fora da Argentina, se não me engano estava fora da Argentina, que se a chapa lá da Cristina Kirchner, que era integrante, né, cujo maridão foi integrante do Foro de São Paulo, fosse vitoriosa, se aproximaria da Venezuela. Isso a revista Veja, a primeira matéria, em maio de 2019. Depois, em agosto de 2019, a própria revista Veja diz: a Argentina está longe de se tornar nova Venezuela. E pancada em cima de mim. E agora, a Veja, agora de maio desse ano, no dia 12 de maio, a Veja diz: crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. Olha, se você bota a mão no fogo, você vai se queimar, pô. Não tem como você botar a mão no fogo e não se queimar. Hã? E quem experimenta o socialismo, entra no discurso fácil da esquerda, prometendo, vou baixar a gasolina para R$3. Tá? Você vai, o salário vai encher teu carrinho de compra. Tá? Eu vou revogar a pequena reforma da CLT. Eu vou voltar a cobrar o imposto sindical dos trabalhadores. Nós vamos aproximar de Cuba, que é um país que nos ajudou muito lá atrás, combateu a ditadura militar. Você sabe do que estou me referindo. Tá? Nós vamos continuar emprestando via BNDES dinheiro para outros países, que isso é investimento. Oh, meu Deus do céu. Todo ano o Congresso vota, vai votar esse ano de novo, uma fortuna, dezenas de milhões de reais, para que o Tesouro, que é o dinheiro do FAT, tem o trabalhador, vá para o BNDES pagar juros, tá? Da dívida que a Venezuela não paga, que Cuba também não paga. Tá? E você pode ver, os mineiros, por exemplo, tem metrô em Belo Horizonte? Não tem, mas tem em Caracas. Foram 3 hidrelétricos que o PT fez fora do Brasil, aeroportos. Tá? O PT investiu em saneamento básico fora do Brasil e tema que isso é investimento. Então a Argentina experimentou, a Cristina Kirchner, né, que era casada com o falecido aí, o pastor Kirchner, e ao socialismo foi colocado lá. E a desgraça bateu na Argentina. Tá? Depois, informações que nós temos, o argentino já faz tratoraço buscando reduzir impostos pesados em cima do agronegócio. Temos informações que alguns fazendeiros nem querem colher o que plantaram porque vão ter prejuízo. É isso que acontece com o socialismo, criando impostos para os mais ricos. Né? O rico já paga o seu imposto. E não dá para você falar em economia de mercado, em livre mercado, se você não tiver patrão e empregado. O Brasil é um país onde muita gente era camelô até e virou empresário. Né? É um país onde todos têm as suas oportunidades. Um país realmente que, apesar das dificuldades, está indo para frente. Apesar da crise que nós ainda estamos vivendo, com aumento de combustível, sim, né? Com aumento de alimentos, aumento do gás de cozinha, sim. Né? Nem se compara esse reajuste com o que está acontecendo fora do Brasil. Como ontem eu conversei com um adido nosso lá no Reino Unido, ele falando o que está acontecendo. O litro da gasolina é equivalente em euros, né? A 12 reais. Tá? Nós estamos chegando perto disso, mas está faltando ainda 4 reais para chegar lá. Agora, dizer a vocês, aumento do diesel. Eu abri mão do imposto federal do diesel. Não se cobra mais o imposto federal do diesel no Brasil. Não se cobra mais imposto federal do gás de cozinha. Agora, lamentavelmente, o mesmo acontece com o ICMS, que é o imposto estadual. Nós aprovamos há 3 meses, eu sancionei uma nova lei, que não é de minha autoria, era de um senador. É onde, no final das contas, né, ali, tendo em vista a fórmula do cálculo do ICMS, o diesel tinha que diminuir em torno de 30 centavos. O que aconteceu poucas semanas depois, após a reunião do CONFAS, que esse CONFAS reúne os secretários de fazenda aí dos estados. Eles aumentaram em 30 centavos. Até o presidente Rodrigo Pacheco oficiou Paulo Guedes, que é o presidente do CONFAS, mas ele não manda no CONFAS. Quem manda em cada voto lá dentro é o respectivo governador que nomeia ali o seu secretário de fazenda. Vai ser judicializado, mas não precisava fazer isso, meu Deus do céu. Até porque nós sabemos do lucro absurdo da Petrobras, mas a arrecadação do ICMS de combustíveis tem batido recorde, ano após ano. E dizer a vocês, a gasolina também, o imposto federal da gasolina, chamado PIS/COFINS, é de 69 centavos por litro. Está congelado desde janeiro de 2019, quando eu assumi. Agora, se você buscar lá atrás, tá? O preço da gasolina, como estava lá atrás, quando eu assumi, estava em 3,50, hoje está um pouco acima de 7, praticamente o arrecadar de ICMS pelos governadores dobrou. Quer dizer, não tem quem aguente. Petrobras, nós estamos fazendo o possível, sem interferência, obviamente, para fazer a Petrobras entender qual é o seu papel. Entender como? Fazendo aqui mudanças, como nós fizemos aqui no Ministério da Minas e Energia. O ministro Almirante Bento assinou a sua demissão, ele pediu para sair, foi a pedido. Eu agradeço o trabalho do Almirante Bento, uma pessoa excepcional, fez um trabalho muito bom em várias outras áreas, mas tínhamos um pequeno problema na Petrobras e ele resolveu assinar a sua saída do Ministério da Minas e Energia. Eu espero que no futuro o Bento possa voltar a trabalhar conosco, uma pessoa fantástica. E a gente espera, né, fazer mudanças de pessoas que a gente pode fazer para a gente buscar minorar, diminuir o preço do combustível no Brasil. Deixo bem claro, está previsto em lei, no caso da Petrobras, que ela tem que ter o seu papel social no tocante a preço de combustível. Ninguém quer que a Petrobras tenha prejuízo ou fazer o que a senhora Dilma fez lá atrás, interferindo artificialmente no preço da Petrobras. Isso foi um dos fatores que levou a Petrobras, ao longo de 14 anos de administração do PT, se endividar em aproximadamente 900 bilhões de reais. Essa conta que está pagando são vocês, com desinvestimento. Ou seja, a Petrobras pagando, né, essa dívida, abrindo mão daquilo que ela, do seu patrimônio. Então, te espera aqui, redução do preço, vamos ter que recorrer à justiça, sabendo que quando eu recorro é quase impossível eu ganhar, isso quando se coloca em votação. Que, por exemplo, a gente tenta baixar a inflação, né? A questão de poucas semanas, a economia, Paulo Guedes lá, ou melhor, um decreto meu, né, mas devidamente orientado pela economia, nós diminuímos o IPI em 25%. E aí atingiu quem? Ficou mais barato o quê? Motocicletas, né? Veículos e produtos da linha branca. Lamentavelmente, o nosso querido aqui, ministro Alexandre Moraes, acolheu uma ação, então deu uma liminar para que os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, como por exemplo aí a motocicleta, voltasse a ter um preço mais alto. Agora, deixo claro, não, essa proposta nossa não diminui, não ataca o emprego da Zona Franca de Manaus. Os políticos carreiristas ali, Omar Aziz, aquela turma toda, né, fica fazendo demagogia, como se fossem os protetores da Zona Franca de Manaus. Não são, sempre se usou, sempre usou a Zona Franca de Manaus em benefício próprio. Nunca fez nada pelo Estado. Tá? E não é apenas isso, né, Alexandre Moraes, que fala em ações. É uma coisa que tem a ver comigo, porque eu sou do partido, Partido Liberal. Eu pedi para o presidente do partido que o vice-presidente da Câmara mudou de partido. Saiu do PL e foi para outro partido. E uma vez mudando de partido, está no regimento interno que ele tem que sair da vice-presidência, porque aquele cargo pertence ao partido. Bem, o deputado que saiu, entrou na justiça, caiu na mão de quem? Alexandre Moraes. E eu nunca vi uma interferência dessa forma junto ao legislativo. Um absurdo. Uma questão interna corporis. Tem nada a ver com justiça. O meu cidadão, o deputado, deixou a mesa, foi para outro partido, ele perde a vaga da mesa. Assim como se um parlamentar mudar de partido fora da janela, ele perde o mandato. Outra interferência do querido Alexandre Moraes no legislativo, mas que interfere o Partido Liberal. Nós anunciamos essa semana, espero que o senhor Alexandre Moraes não fique sabendo, né? Nós anunciamos essa semana também a redução para zero de vários produtos. Né, fazer a taxa, imposto de importação de vários produtos, entre eles aqui, farinha de trigo, bolacha, biscoito, produtos de padaria, a questão do aço também. Há um reclamo muito forte da construção civil no Brasil. O aço subiu muito de preço, era passar de 10 para 0. O Paulo Guedes negociou, conversou com os produtores de aço do Brasil, passou para 4%. E a gente espera que diminua o preço desse produto, né? Como, por exemplo, o vergalhão. Vamos lá. O homem avisou, aquela questão ali da Argentina. A Argentina está acabando. Amanhã estarei em Campo de Jordão. Primeiro às 10 da manhã, estaremos aqui na entrega de espadinha da Academia do Barro Branco. O Derrite aí vai relembrar seu tempo de cadete. E a final da tarde, para início da noite, estaremos no Campo de Jordão, no, na 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista. Hoje publicou em Diário Oficial da União um trabalho lá da ministra Elis Cristina, do atual ministro que está no lugar dela, Marcos Montes. Eu lembro, confundo com Marcos Pontes, é o Marcos Montes. Pô, tu fala também, cara?
Falo.
O que eu falei aqui?
Sim, não sei interpretar.
Vamos lá, acabou.
Foi liberado 968 milhões para equalização do plano Safra. Indiretamente atinge, Frederico Dada, atinge um montante de pouco mais de 20 bilhões de reais para ser negociado.
Projetos que estavam na esteira.
Tá. O que é esteira?
Esteira são os projetos que já foram apresentados e que não foram contratados.
Então estava na boca do forno ali.
Exatamente.
Ok? Mais uma coisa? Outra coisa, quando eu conversei lá com o adido militar no Reino Unido também, ele falou da pobreza alimentar, que por coincidência não foi o que passei, que já, eu raramente eu falo com algo depressa, não, não, tá? A Veja publicando aqui. Para gigante do varejo, crise leva britânicos à pobreza alimentar. Ou seja, né, como eu falei na live da semana passada, a presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio, esteve no Brasil nos visitando, e depois ela saiu, deu uma coletiva para a imprensa, lá na Europa, e falou que o mundo sem o Brasil passa fome. Vocês viram a importância do Brasil para o mundo, tem como a pujança do seu agronegócio. fazer um apelo aqui, né? O pessoal que está assistindo, que tem dívida no Banco Brasil ou Caixa Econômica, dívida do FIES, aquele estudou, estava feito a faculdade, tem uma dívida, nós, via medida provisória, que vai ser votada pela Câmara, pode ser alterada, inclusive, tá, o Carlos Alberto? Pode ser alterada, inclusive. Nós permitimos aqui a anistia de 92% dessa multa, e 8% ele negocia. Deixo bem claro, na internet rodou muito aqui uma matéria de autoria de Carlos Alberto Camellini, de 25 de abril, onde uma jovem agradece aí aquele cara, o FIES. Deixou bem claro, e é verdade, que o crédito educativo surgiu em 79, lá com o Ernesto Geisel. Tá? E ele cursou, o Carlos Alberto Camellini fez de 79 a 84, usou o crédito educativo, passou a pagar a partir de 86, tá? Pagou, botou um demonstrativo aqui do boleto que ele pagou. Então, a resposta foi para a senhora Jesse, né? Jesse. Porque ela estava agradecendo aí aquele cara, o FIES. Então, o FIES nasceu lá no governo militar, mudou de nome no governo FHC, e depois, aquele cara, como sempre, né? Pegou ideia para si. Tá ok? E nós aqui agora estamos livrando quase 2 milhões de jovens dessa dívida, para muitos impagável, né? Para que ele possa então viver em paz. Tem pergunta para alguém? Não tem ninguém do meu lado? Tem mais para encerrar aqui? Facebook, YouTube, Instagram e TikTok nosso está na casa dos 50 mil. Pingos e Jovem Pan na casa dos 170 mil. Você que está assistindo a nossa live aqui, né? Está no Face, YouTube, Instagram, TikTok. Você pode botar no 576, Jovem Pan. Pegar um final gordo aqui do programa. O Augusto Nunes, se não me engano, está de férias. Mas está a turma toda ali do Augusto Nunes, né? Está lá. O comandante deve ser o Zé Maria, acredito, né? Para fazer um comentário, algumas críticas sobre a live. Tá? E se você está com o telefone celular, se você botar no Google, botar Pingo nos Is, também clica ali. Tu vai assistir o programa Pingo nos Is, que começa sempre às 18 horas até às 20 horas. Mais uma coisa? Pessoal, obrigado pela atenção. Até amanhã, às 10 horas, na Academia do Barro Branco, junto com o Capitão Berrit. Tá? À noite estaremos em Campo de Jordão. Eu tenho um encontro em Brasília também, aqui em São Paulo, por volta das 13 horas. E depois Campo de Jordão, a gente volta para São Paulo e retorna para Brasília. Certo? Mais uma coisa, pessoal? Max, uma coisa aí, Max?
Não, senhor.
Cava da Peste, Moza?
Tranquilo.
Carteiro Gordo Reaça? Não. Frederico Dávila? Nada também? Carla Zambelli?
Tudo certo.
Coronel, vem cá, Coronel.
Melo Araújo.
Coronel Melo Araújo? Fala um pouquinho da Sergésia, vem cá, senta aqui. Como é que está a Sergésia lá, Coronel? O Coronel Melo Araújo completou um ano de Sergésia, comandou a rota aqui em São Paulo e viu muita coisa errada quando assumiu. Eu lembro que eu estava discutindo a questão de quem botar lá, o pessoal tem que botar um gestor. Eu falei, não, Sergésia é casa de polícia. Vamos lá, pergunta aqui. Lá tinha boca de fumo lá dentro?
Tinha.
Acabou,
não tem mais.
Tinha também um pessoal de vida fácil andando lá por dentro também à vontade.
Prostituição, tá. Tráfico de drogas.
Acabou. Tráfico de drogas.
Jogo do bicho.
Fala mais aí, Roberto.
E a corrupção? Ali é uma cidade de 50, são 50 mil pessoas, 12 mil veículos. E, infelizmente, ela foi tratada como o nosso país foi tratado. Então, foi assaltado. Os permissionários sofreram muito na mão de maus governos, maus administradores.
Que tinham indicações políticas.
60 cargos políticos.
Não fala o nome não, mas que tinha indicação política. Tinha 60 DAS lá.
E a gente assumiu, tirou todos. Não fizemos como outros fazem, né? Tira de um e põe outro. Hoje, valorizamos os profissionais de carreira, os concursados. Então, a maior parte desses cargos são ocupados por concursados, valorizando os bons trabalhadores. A Ceagesp, ela nunca tinha dado lucro na história, presidente, e fechamos 2021 com mais de quase 28 milhões de lucro. É uma empresa que foi judiada, corrupção tem várias, desde dos pequenos, o carregador, mas temos dos grandes também.
O pessoal que empurrava a carrinha, pagava de propina quanto por mês?
Tinha que pagar R$60.
Não era mais empurrar a carrinha?
R$60.
Empurrar a carrinha.
Só que tinham 4 mil carregadores, a pessoa faturava por mês R$240 mil.
Isso
só
nesse... ia para o bolso de alguém que não entrava na contabilidade. Tinha as mulheres também, as senhoras, que serviam cafezinho.
Cafezinho também pagava.
Pagava quanto? R$60 também?
Pagavam R$160.
Mais caro das mulheres, pô?
Estacionamento. Se a GESP faturava com estacionamento, se cobrava R$270. A mensalidade, nós abaixamos para 250, se a GESP, quando era 270, faturava 130 mil e o dono está no estacionamento, que a gente tem informações que, infelizmente, envolvido aí na política.
Não fala o nome de ninguém, por favor.
Com certeza. E a CEAGESP faturava 130. Hoje, cobrando mais barato, entra para a CEAGESP, para os cofres, na faixa de 700 mil mês.
Lá tinha lá os locais do cara vender todos os negócios, chamava pedra, é isso, né? Como é que a pedra ia para aquele ou não para aquele usuário?
Nesse item, presidente, nós tivemos aí 586 casos que nós levantamos de venda de espaços. 8 pessoas que nós ouvimos a termo ali, nós chegamos à quantia de R$500 mil. Então, a gente fazendo uma conta aí, a gente, nesse item de venda de espaços, a gente chega à quantia de R$35 milhões.
O mesmo por ano?
Nessa venda desses 586 espaços que foram ao longo dos anos, né? São 586 casos, descumprindo legislação, ordem. Isso aí foi para bolso também de pessoas mal intencionadas que tinham por lá. Nós tínhamos também o caso de advogado, presidente. A pessoa advogava para a CEAGESP, e ela, ao mesmo tempo, estava advogando para a empresa do estacionamento. E perdemos algumas ações, tem uma ação que a Sérgio perdeu, em R$44 milhões. O advogado, ele, por esquecimento, por 3 vezes, perdeu o prazo para entrar com o recurso. O juiz ficou impressionado e questionou: Sérgio, vocês não vão se defender? Isso aí, essa conta vai vir, né, que hoje já está em quase 70 milhões, mas esse advogado nós também fizemos uma demissão por justa causa.
Tem processo aberto contra esse pessoal também?
Tem.
Você fez boletim de
ocorrência? Tudo foi encaminhado para o Ministério Público, para a Polícia Federal, né? Então hoje eu posso falar que a CEAGESP é uma cidade que não temos corrupção. Posso falar que a CEAGESP é uma cidade de 50 mil pessoas, presidente, eu não tenho roubo à mão armada. E o giro financeiro é gigantesco, o pessoal mexe com dinheiro.
Agora contigo, tem agência bancária lá dentro?
Temos.
Você colocou o que lá dentro?
A caixa está lá. O nosso Pedro Guimarães colocou uma agência lá que atende justamente essa categoria mais minoritária.
E o asfaltamento lá no ano?
Estamos asfaltando, já investimos o ano passado R$3.600.000 em asfalto e esse ano também.
E a torre do relógio era uma coisa horrível, né? Parecia um filme de terror. Foi restaurado também?
Torre do relógio, o silo, não sei se o senhor passa, quem passa em Congonhas, vê um silo pintado das cores da bandeira nacional com 20 mil toneladas de trigo que está operando atualmente.
O Brasil brevemente será autossuficiente em trigo. Em grande parte, a Embrapa tem colaborado nesse movimento. Fala, cara.
A nova licitação dos locais.
Novas licitações. Estamos com licitação em andamento, não só no SEASA principal, mas nos 12 SEASAs que nós temos para o Estado. Isso aí cumprindo uma determinação de 2014 que ninguém fez nada. Então, hoje, a pessoa, antigamente, você tem um espaço lá dentro, se gastava de 50 até 100 mil reais, dinheiro que não entrava para o banco, para as contas, né, ia por baixo, e mais mensalidades. Hoje não tem mais. Hoje é uma pessoa simples, pode ter um espaço
outra
lá dentro.
Outra coisa. Por ocasião da pandemia, tem muito prefeito aí que de forma irresponsável fechou a cidade. Por exemplo, Aparecida, tá? A cidade que vive basicamente do turismo religioso. Então a dificuldade foi enorme, o pessoal está passando fome lá. Lá,
Araraquara.
Araraquara também, o prefeito de forma irresponsável fechou a cidade. Tivemos notícia aqui, não comprovei, que a população comeu até cães e gatos. Agora, a CEAGESP, como socorreu essas pessoas?
Presidente, a CEAGESP, no ano passado, nós conseguimos doar 2.470 toneladas, 6 milhões de pessoas receberam alimentos da CEAGESP graças aos permissionários que entraram nessa de evitar o desperdício de alimento, e doar para as pessoas mais necessitadas. Até uma correção, o prefeito de Aparecida, ele queria manter aberta. Infelizmente, foi o governador do estado que mandou fechar a vazia.
Eu tive com o prefeito, uma pessoa excepcional, realmente preocupada. Eu vi ele com lágrimas nos olhos quando estive lá. Tá? Por ocasião de uma ida nossa lá, que ele rememorando o que aconteceu, o povo passando fome. E São Paulo foi o estado que mais fechou. E percentualmente, né, levando em conta 100 mil habitantes, foi o estado onde mais morreu gente. E estudos de fora do Brasil têm mostrado que as medidas de lockdown não diminuiu o número de mortes, mas, por outro lado, fez com que a economia sofresse muito, com consequências até hoje, e também a questão educacional. Tá? Na educação, o mundo todo perdeu, o Brasil não vai ser diferente. Você vai ver uma garotada aí que já tinha dificuldades, até com as quatro operações, estando na nona série do ensino fundamental, vai para o ensino médio agora e vai continuar tendo dificuldade. Então, a pandemia não foi bem conduzida, segundo estudos de fora do Brasil. Não vou entrar em detalhe para evitar polêmica aqui, tá? Mas estou pronto, se um dia a TV Globo quiser discutir ao vivo com esse assunto, eu estou à disposição. Uma coisa mais, meu amigo?
Dia 31 de maio, 53 anos, aniversário da CEAGESP. O povo de São Paulo está convidado para ir lá, o senhor está convidado. Vamos fazer a maior paella do Brasil e vão estar atendendo carregadores, as pessoas mais simples, a família CEAGESP.
E amanhã, por ocasião da entrega de espadinhos da Academia do Barro Branco, vamos lá?
Vamos, estou com o senhor.
Tu recebeu teu espadinho que ano?
Eu recebi em 89.
89. Está com saudade?
Saudade.
Derrite, você recebeu que ano, Derrite?
Eu sou recruta, né, presidente? Eu recebi em 2003.
Fala, Max.
Presidente, amanhã, só para lembrar o senhor, é 13 de maio.
Tá.
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está fazendo 213 anos.
Foi criada. Presidente, 13 de maio, 213 anos. 213 foi criado em que ano?
13 de maio de
1809. Caramba. Parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro. É uma polícia realmente preparada. É um estado, pela topografia, difícil de combater a criminalidade, e parabéns a todos os nossos policiais militares do Rio de Janeiro, em nome aí do sargento Max, que está sempre comigo aí. Pode encerrar? Pessoal, boa noite. Vamos lá, 5h30, Jovem Pan. Assistiu o programa Pingo nos Is. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.